Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos a falar da hora de Angola. Vamos estar em onda curta nos 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. E depois, das 18 às 18h30, estamos em onda média, em 1530, e em onda curta estamos em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos, claro, está na internet, www.voaportugues.com. No WhatsApp, se nos quiser contactar, estamos em 1-908-652-4584. Portanto, este é o Angola Fala Só, programa de diálogo com os ouvintes, com um convidado. Hoje o nosso convidado é Teixeira Cândido. Ele é o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas de Angola. Foi recentemente eleito para essa posição, em outubro. Vamos, portanto, falar com ele. Uma oportunidade para discutir a situação da imprensa e, portanto, da rádio e da televisão em Angola. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes e com o Teixeira Cândido, vamos às notícias a esta hora. E começamos precisamente em Angola. O julgamento dos 17 ativistas acusados de crimes de rebelião e de atos preparatórios de golpe de Estado vai ser retomado a 11 de janeiro, com as audiências a decorrerem até 14 do mesmo mês. Nesse período vão ser ouvidos os chefes dos Serviços de Inteligência e Segurança Militar das Forças Armadas Angolanas, António José Maria, e dois tenente-coronéis das Forças Armadas, Agatão Dongala Camate e Domingos Franciscos. Estes dois últimos são tidos como os autores dos vídeos que estão a ser usados pelo Ministério Público como prova contra os 17 arguídos. Entretanto, os 15 ativistas detidos desde 20 de junho, em diversas prisões de Luanda, começaram a cumprir prisão domiciliária decretada pelo juiz Januário Domingos José. Para garantir o cumprimento da pena, a Polícia Nacional e a Direção-Geral dos Serviços Penitenciários destacaram mais de 150 efetivos. Hoje, os ativistas Adolfo Campos e Rosa Conde foram detidos quando se encontravam à frente do Tribunal Provincial de Luanda. Horas depois foram libertados, contudo, por intervenção do advogado David Mendes. No Ruanda, os eleitores estão hoje a votar num referendo para mudar a Constituição, de modo a que permitir que o presidente Paul Kagame concorra a eleições presidenciais para um terceiro mandato. A atual lei prevê que Kagame deixe o poder em 2017. A emenda constitucional irá permitir que Kagame concorra a um novo mandato de 7 anos e meio, e mais dois de 5 anos. Diversas potências mundiais estão reunidas em Nova Iorque para conversações sobre uma transição política na Síria. A reunião acontece poucas semanas antes da ONU iniciar conversações entre o governo sírio e a oposição. Participam nestas negociações os países representados em duas rondas anteriores de conversações, incluindo a Rússia e o Irão, que são aliados do presidente sírio. Ontem, na ONU, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, expressou dúvidas que a reunião consiga identificar grupos da oposição aceitáveis para todos. O Conselho de Segurança da ONU adotou ontem uma resolução que visa cortar o financiamento do chamado Estado Islâmico. O secretário de Defesa dos Estados Unidos escalou hoje o Afeganistão numa visita não anunciada, devendo encontrar-se com comandantes militares e tropas americanas. E a falecida Madre Teresa de Calcutá, que dedicou a sua vida a ajudar os pobres, será canonizada pela Igreja Católica em setembro de 2016, anunciou o Vaticano.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Este é, portanto, o Angola Fala Só. Ao microfone convosco na próxima hora, João Santa Rita. E, como sempre, temos aqui um convidado. E hoje o nosso convidado é Teixeira Cândido. Ele é, portanto, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas. Foi eleito para essa posição em outubro. Teixeira Cândido, está-me a ouvir?
Sim, doutor, sim.
Sim. Muito bem, olha, obrigado por estar aqui connosco neste programa. Eu vou começar por lhe fazer uma pergunta sobre a sua posição. Eu sei que quando foi o vosso congresso em que você foi eleito, havia grandes dificuldades. O sindicato atravessava grandes dificuldades, principalmente financeiras. E o que eu lhe vou perguntar é o seguinte. Portanto, você está nessa posição, digamos, 2 meses, mais difícil do que pensava ou já esperava o que encontrou?
Bom, na verdade, a resposta talvez tenha 2 caminhos. Ou seja, o primeiro é que, em relação à organização interna, nada me surpreende. Como sabem, eu fui adjunto da Luísa no último mandato, antes tinha sido porta-voz do sindicato e conheço, de certo modo, o interior, ou se quisermos, aquilo que era a nossa organização interna, não é? E nada me surpreende, embora ninguém esteja conformado, e aliás, não sei se estarão recordados, nós, quando assumimos a direção do sindicato, entendemos que a primeira prioridade era organizarmos internamente, porque não podíamos continuar a viver de doações, de patrocínios, e quando esses patrocínios, por exemplo, não existissem, o sindicato era remetido a uma situação de refém, como o João recordou agora. Nós tivemos muitas dificuldades para fazermos o congresso. Primeiro fizemos uma campanha entre nós, não é, de angariamento de fundos, não resultou em grandes quantidades. Depois tivemos um apoio, este foi significativo, de 2 pessoas a quem podemos recordar, 2 entidades, diria, uma particular que nem sequer quis identificar, acho que doou qualquer coisa como 300 mil quando isso estaria avaliado em 3 mil dólares na altura, 3 mil ou um pouco mais, e tivemos também um patrocínio quase no mesmo valor da CGCILA, que é a Confederação Sindical Independentes. Foram essas 2 instituições que permitiram a realização do congresso do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Portanto, de lá para cá, como devem imaginar, a situação ainda não melhorou. Hoje, por exemplo, nos debatemos ainda com uma sede que nos permita ter trabalho em condições. Estamos a trabalhar internamente para ver se possamos ter condições de, em fevereiro, termos uma sede mais digna, mais condizente com aquilo que é a dimensão do sindicato e qual é a exigência que se impõe. Portanto, essa perspectiva interna, como digo, era previsível, eu já a conhecia. Agora, externamente, quando falo externamente, estou a querer olhar para a saúde financeira das empresas de comunicação social. Não, a situação é muito pior do que eu imaginava.
Muito pior. E está a falar. Está a falar dos meios de comunicação privados ou estatais também?
Como sabem, os estatais têm a dotação financeira, não é? Como sabem, o salário tem a dotação financeira, embora essa dotação financeira, por exemplo, não chegue para pagar condignamente os jornalistas, não é? Temos jornalistas, quer na Rádio Nacional, quer, vou apenas citar 3 órgãos públicos, que entendo que têm salários que não são condizentes com aquilo que é a exigência e aquilo que é o mínimo que se exige para um jornalista, por exemplo. Estou a falar da televisão pública de Angola, estou a falar da própria Rádio Nacional e assim a própria agência. A agência também não tem bons salários, a exceção é as edições de novembro. As edições de novembro, creio que a sua gestão encontrou um mecanismo para poder dar alguma dignidade aos seus funcionários e vai podendo, pelo menos essa é a única exceção. Em relação aos órgãos privados, bom, a situação é muito, 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 muito crítica mesmo. A situação é muito crítica. Talvez, a Média Nova, porque teve também de fazer um reajuste, comparando com aquilo que era a fase inicial do próprio grupo Média Nova, e atualmente os ouvintes não estarão recordados, mas eu fiz parte do grupo Média Nova, fui chefe da redação do Jornal do País. Eu conheço, de certo modo, aquilo que foi a realidade inicial do grupo Média Nova, e hoje essa realidade é completamente diferente, está completamente mudado. 7 anos depois, 7, 8 anos depois do grupo, a situação financeira não é das melhores.
Muito bem.
E talvez a ida do jornal O País para Diário responda exatamente a essa necessidade de se captar maiores receitas para a sobrevivência, quer do próprio título, assim como os outros títulos do grupo Média Nova.
Muito bem. Bem, olha, Teixeira Cândido, eu podia estar aqui a conversar consigo durante muito tempo, mas o programa é para os ouvintes, portanto eu espero que os ouvintes tenham perguntas para lá sobre o que é que se passa com a informação angolana. Já tenho aqui vários ouvintes em linha e vamos começar precisamente na capital com o ouvinte Pedro Chicanda. Senhor Chicanda, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou em linha.
Faça favor, então, se quiser fazer uma pergunta ao Teixeira Cândido, o microfone é seu.
Obrigado pela oportunidade. Eu tenho aqui uma questão que eu preciso colocar ao senhor Cândido. Uma vez membros recentes do Sindicato dos Jornalistas, qual é o projeto que trazem para poder melhorar a qualidade da informação ao povo angolano, uma vez que o jornalismo em Angola é uma questão muito deficitária?
É só essa a pergunta?
Porque, na verdade, nós precisamos de um jornalismo mais transparente, mais conciso, aquele que capaz de poder trazer uma informação exata, com pouca manipulação ao povo, para que possa atualizar o povo dos assuntos mais pertinentes. Então, como um sindicato novo, nesse caso membro do sindicato, precisaria mesmo de uma resposta quanto a este assunto. É tudo por agora. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Pedro Chicanda, em Luanda. Teixeira Cândido, boa pergunta. A qualidade da informação em Angola. Eu sei que você, na altura, falou sobre isto, se não me engano. Você não, acho que concorda com a qualidade, em muitos casos não é muito boa, mas faça favor.
Sim, claro. Evidente, o público, aliás, que a qualidade da informação não é boa e nós, enquanto profissionais de comunicação social, não nos conformamos com essa qualidade. E não nos conformamos com essa qualidade por conta disso é que nós entendemos que uma das soluções para poder eventualmente... porque há várias perspectivas naquilo, várias situações concorrem para que possamos ter uma qualidade de informação melhor ou correspondente à expectativa dos ouvintes, ou dos telespectadores, se quisermos, e do público leitor, quer dizer, dos angolanos, de modo geral. A primeira das quais é que entendemos que as nossas instituições comunicam mal. Apesar de existirem gabinetes de comunicação social, apesar de gabinetes de comunicação de assessoria, apesar de existirem, as nossas instituições comunicam mal, primeiro. Segunda questão prende-se com o facto de muitos meios de comunicação social hoje procurarem fazer quase que um jornalismo de banca. Um jornalismo de banca sem o princípio de contraditório, sem a paciência aturada para se investigar, por um lado, mas fundamentalmente essa situação, ou seja, tem faltado, de certo modo, paciência para se apurar, para se apurar os dados, para que quando uma vez apresentados esses dados, eles possam corresponder à expectativa dos ouvintes, dos telespectadores. Quando alguém, por exemplo, quando um jornalista diz a estrada que liga, por hipótese, a estrada que liga o município de Belas, por exemplo, ao município de Viana, está esburacada, por exemplo. Quer dizer, isso é uma informação evidente, que não traz nenhum requisito. Por que é que ela está esburacada? E por que é que ela não foi asfaltada? E se foi asfaltada, quanto tempo foi? E qual era a duração? Qual é o tempo de duração, por exemplo? Quanto é que se gastou? Quer dizer, essas informações adicionais que o público não pode ter por conta própria, não é? É esse tipo de informação que se exige do jornalista, quer dizer, compete ao jornalista responder, de facto, essas preocupações colocadas pelas populações e não anunciar aquilo que as pessoas veem, por um lado. Por outro lado, esta perspectiva de jornalismo que nós fazemos em Angola, a outra perspectiva é dizer que, olha, bom, temos buracos, mas esses buracos são normais. É como que dizer, são naturais, existem porque deviam existir. Ou seja, esta é uma outra perspectiva da imprensa pública e temos uma perspectiva da imprensa privada que diz, olha, há buracos aqui na estrada. Sim, mas o público está a ver, porquê que há buracos na estrada? A imprensa privada não responde. A pública diz, bom, esses buracos existem, sim senhor, mas é natural que existam buracos, como existem em qualquer parte do mundo. Ou seja, esta é a perspectiva pública. Portanto, quer uma, quer outra, não nos conforma, quer uma, quer dizer, Se o público diz que não está satisfeito com essa qualidade de informação, compete a nós, jornalistas, responder a essa satisfação do público. Como é que fazemos? Na perspectiva da imprensa privada, temos obrigação de saber porquê que essa estrada encontra-se asfaltada, se alguma vez foi inscrita no Orçamento Geral do Estado uma verba para reabilitar aquela estrada, se aquela estrada é da competência do Governo Central, ou do Governo Municipal, ou do Governo Provincial.
Sim.
Portanto, quanto é esse tipo de informação é que a imprensa privada devia dar.
Sim,
agora,
mas
a imprensa pública
Cândido.
Nunca deve ignorar os factos, porque os factos são aí.
Mas Teixeira Cândido.
A imprensa pública fazer exatamente o mesmo papel que faz a imprensa privada, ou seja, há buraco, sim senhora, temos de saber se alguma vez foi inscrita uma verba, temos que saber, temos que questionar as autoridades porque é que há buraco e porque é que aqueles buracos continuam na situação que se encontra. Quer dizer, essa é a perspectiva que se existe, quer para a pública, quer para a privada. Na minha opinião, enquanto membro, enquanto responsável do sindicato, não há um jornalismo privado nem jornalismo público. Há, sim senhora, órgãos de comunicação social público, porque pertencem ao Estado, e há órgãos de comunicação social privados porque pertencem a particulares. Portanto, é a natureza dos órgãos, mas a exigência de jornalismo é igual, quer para o público, quer para o privado.
Mas porquê que isso não acontece?
Isso que está a faltar.
Mas porquê que essa investigação, vá lá, digamos assim, ou porquê que, vá lá, essa falta de paciência acontece?
Bom, por duas razões. Primeira, porque não sei se têm acompanhado, tem havido um êxodo tremendo de jornalistas experimentados para as outras profissões, porque o jornalismo quase que deixou de ser atrativo para muita gente.
Ah, bom.
As redações hoje estão quase que preenchidas por jornalistas muito mais jovens, alguns dos quais sem a experiência necessária para conduzir os outros. Vejo, por exemplo, muita falta de pauta, quase que não há reuniões de pautas, não há reuniões editoriais, por um lado. Por outro lado, temos o problema secular das fontes. Okay?
Uhum.
O ministro, por exemplo, a quem compete explicar às pessoas porque é que há aquela estrada, por exemplo, a estrada de âmbito nacional, porque é que está esburacada, porque é que não foi asfaltada, por exemplo, esconde-se simplesmente, não quer dar informação.
Uhum.
Mesmo que isso esteja lá no Orçamento Geral do Estado, competia apenas dizer, olha, foi inscrita, mas a verba não foi alocada.
Sim,
e
tá
não
bem.
Foi alocada porque eu não sei. Quer dizer, temos esse problema, não é, da dinâmica das redações alterar para sentido negativo, e temos, por outro lado, o velho problema das fontes, quer dizer, que não permitem, que não ajudam, não contribuem para que os jornalistas possam esclarecer claramente à sociedade.
Muito bem.
Então, na minha opinião, esses são os problemas que contribuem decisivamente para a qualidade da informação, que não é aceitável, e eu, enquanto responsável do sindicato, tenho de concordar com o ouvinte, porque também não nos conformamos com essa qualidade de informação.
Muito bem. Muito obrigado, ouvinte Pedro Chicanda. Vamos agora para o Bié, Rosário Candimba. Senhor Candimba, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
E você está no Bié, não é?
Sim, estou no Bié, cuido.
Muito bem. Ok, faça favor, senhor Candimba.
Boa noite, senhor Teixeira Cândido.
Pedro. Boa noite, Candimba. Sim.
Obrigado. Tenho três questões aqui e vou já direito ao assunto. Sendo o senhor Teixeira o novo secretário do Sindicato de Jornalismo, verifica-se no país a partidarização da comunicação social, tanto pública como privada. A questão é, que ações pretende insetar para reduzir, né, esta partidarização da comunicação social a nível do país, tanto privadas como públicas? A segunda questão é quais são os projetos que o sindicato tem, ou seja, o que, é que o sindicato tem feito para melhorar a vida dos jornalistas, uma vez que eles ganham muito mal, os jornalistas ganham muito mal. E também sei que o senhor Teixeira Cândido é comentarista de desporto. A questão que eu tenho é a seguinte, será que defende já a implementação de uma Liga Nacional de Clubes, uma Liga Nacional de Futebol e de Basquetebol para já? São essas questões que eu tinha para o senhor Teixeira Cândido.
Muito obrigado. Era o senhor Rosário Candimba, no Bié, Cuito. Teixeira Cândido, isto é tudo seu. Faça favor.
Bom, a primeira questão que tem que ver com a questão da partidarização. Olha, nós defendemos, enquanto membros do sindicato, que os órgãos de comunicação social devem quer dizer, não devem exercer o jornalismo apenas estritamente respeitando a lei de imprensa, o código deontológico e aqueles e os valores que são inerentes ao jornalismo, quer em Angola, quer nos Estados Unidos, assim como em qualquer parte do mundo. O jornalismo é igual em Angola, nos Estados Unidos da América, e, portanto, o facto de uma empresa pública ou privada pertencer a este ou aquele não significa a partida que deve responder aos interesses desta pessoa. Porquê? Porque nunca se licencia um órgão de comunicação social para satisfazer os interesses de um partido ou de um particular. Portanto, entendemos que mais do que uma preocupação nossa, deve ser uma preocupação de quem, de facto, é proprietário do órgão de comunicação social. Já sabemos que um órgão de comunicação social partidário tem um sentido único, e sentido único não traz credibilidade. Um órgão que não tem credibilidade, portanto, não deve ser, não deve existir a partida, não deve existir. Porque a credibilidade é o valor máximo do jornalismo. Portanto, tem toda a razão, e isso temos nós criticado, quer dizer, a falta de contraditório nos órgãos públicos é gritante, é transparente, é visto a olho nu, e isso não há que dar rodeios, não é bom para o país, não é bom para a democracia, não é bom para o próprio jornalismo, não é bom para o próprio jornalista. Portanto, não há verdades absolutas, as verdades são sempre relativas. Quer dizer, devemos ouvir a perspectiva de todos, ainda que entendamos que alguém tem uma razão, mas não nos compete enquanto jornalistas a julgarmos, compete enquanto jornalistas a sermos intermediários, a oferecermos ao público aquilo que é o nosso produto da melhor maneira possível, e compete ao público julgar, de facto, quem tem ou não razão. Portanto, eu acho que essa é a perspectiva que deve ser seguida por todos os jornalistas. Sei que não é fácil, é um processo. E assim como os próprios proprietários, assim como os responsáveis políticos, devem compreender que o jornalismo, se não for exercido nos termos em que a lei estabelece, nos termos em que os valores que o acompanham solicitam, portanto, não é um jornalismo. Pode ser jornalismo, mas não é jornalismo. Pode ser propaganda, pode ser qualquer coisa, mas não é jornalismo. E se não é jornalismo, não vale a pena ter um órgão de comunicação social. Em relação aos projetos do sindicato para melhorar a vida dos jornalistas, bom, eu, quando comecei, a primeira questão que me foi colocada por Santa Rita, eu dizia que a perspectiva financeira dos órgãos de comunicação social não é boa, e citei não apenas os órgãos privados, sim, mas também os órgãos públicos, porque não conseguem pagar da melhor maneira os seus profissionais. E essa é a realidade. Nós nos propusemos até um acordo coletivo de trabalho em que estabelecíamos como valor mínimo 250 mil kwanzas, não é? Agora eventualmente está aí muito abaixo dos tais 2.000, 1.500 dólares. Não me vem agora à memória qual é o câmbio atual, mas sim, estamos aí a estabelecer 250 mil dólares como valor mínimo para quem, por exemplo, encontra-se na redação há 3 anos. É um processo, é um valor, é uma proposta que nós queremos, porque entendemos que os ordenados que os jornalistas oferem, quer dizer, não são dignificantes.
Portanto, a Teixeira Cândido, só para esclarecer aqui, a vossa proposta é que isto é o salário mínimo que vocês propõem, 250 mil kwanzas? Ou...
Exatamente, sim, exatamente. É o salário mínimo que nós propusemos. Aham. Que nós, enquanto sindicato, propusemos.
E quais as perspectivas?
Sim?
E quais as perspectivas?
As perspectivas não são muito boas para os órgãos privados já.
Aham.
Porquê? Porque, como disse, a realidade financeira dos órgãos privados é gritante, é paupérrima, se quisermos. Porque nós estamos, nesta altura, nesse início do nosso mandato, estamos a fazer encontro com as direções dos órgãos de comunicação social para conhecermos, de facto, qual é a saúde financeira das empresas. E aquelas com as quais nós já tivemos contacto, imagino, estou aqui a falar, por exemplo, da Antena Comercial e de outros órgãos de comunicação social com quem nós já tivemos contacto, a situação que nos apresentam não é boa. E houve uma transparência, e nós agradecemos desde já, houve uma transparência da direção desses órgãos de comunicação social para nos dizerem, olha, quais são as principais fontes de receita dos órgãos de comunicação social, sobretudo esses com os quais nós conversamos, e qual tem sido o salário. Quer dizer, as fontes não são muito boas.
Pronto.
Porque depois ainda têm sobre esses órgãos de comunicação social impostos enormes, e portanto a situação é crítica.
Teixeira,
deste modo, sim, sim.
Então, faz a favor, diga-se, tem alguma coisa a acrescentar a esse tema?
Não, Não, dizia exatamente, nós estamos a proposer um acordo coletivo de trabalho com duas perspectivas. Um para a imprensa pública, outro para a imprensa privada, exatamente devido à condição financeira das empresas privadas. Para as empresas privadas, nós estamos a entender que devíamos solicitar como salário mínimo 150 mil kwandas.
Muito bem. Olha, agora não sei se quer dar muito rapidamente uma resposta àquele ouvinte sobre as ligas nacional de futebol. Vou pedir por sempre...
Sim, eu acho que sim. Eu acho que faz sentido, porque a liga faz crescer, porque quer a liga de futebol, quer a liga de basquetebol. A basquetebol já está a dar alguns passos, mas o futebol ainda não. Timidamente ainda não. Há muita resistência. Não sei por que carga d'água é que os dirigentes entendem que neste atual modelo o futebol pode se desenvolver. Eu não acredito que neste modelo o futebol possa se desenvolver. O futebol é um poço sem fundo nesta altura. Quero ver, os clubes gastam 5, 4 milhões. O mínimo para ser campeão em Angola é necessário que se gaste 5 milhões de dólares. É o mínimo valor para ser campeão. Mas em contrapartida as equipas não ganham rigorosamente nada. Ou seja, o trofeu, quem ganha o Girabola, que é a principal competição de futebol nacional, como sabem, não tem qualquer retorno financeiro, não tem qualquer compensação financeira.
Olha,
recebe uma taça,
Teixeira Cândido.
E, portanto, nada mais.
Ok, vou ter que interromper aqui. Eu, estamos a chegar ao topo da hora, mas eu quero dar espaço aqui a este ouvinte que já está em linha há muito tempo. E o que, eu vou fazer é o seguinte, eu não sei se vamos ter tempo para você responder a tudo o que este ouvinte vai perguntar, mas se não tivermos...
Deixa-me ser sintético, sim, senhora, vou tentar ser sintético.
Mas se não tiver tempo, continuamos depois do topo da hora, depois de eu dar um noticiário. Irineu sim, Colombo Caliongo, em Benguela. Senhor Caliongo, está-me a ouvir? Senhor Caliongo? Senhor Caliongo? Não. Ok, então vamos para o senhor Neves Fernando, na Lunda Norte. Senhor Fernando, está-me a ouvir?
Obrigado, senhor. Estou a ouvir, meu. Obrigado, jornalista americano, João Santarita. E obrigado ao analista Teixeira Cândido.
Muito bem. Olha, senhor Fernando, eu vou-lhe pedir para ser breve, está bem? Faça favor.
Sim. Obrigado, sim. Eu aqui só tenho duas questões. A primeira questão é o movimento de protetorado da Linda Chocue. É um movimento reconhecido a nível de comunidade internacional. Ponto. Segunda, ouvimos dia 14 a 16 de abril de 2015. Ouvimos uma cimeira lá em Luanda, que se realizou dentro de Luanda. Os dirigentes da comunidade internacional vieram para reconhecer o Zeka Mutima, o presidente do Protetorado da Linda Chocue. Então, todo mundo ouvimos a cimeira que se passou lá em Luanda. E daquela data, até hoje em dia, o governo de Angola nunca deu resposta. Por quê? Era só isso. Obrigado.
Bem, Neves Fernando, na Lunda Norte. Teixeira Cândido, eu francamente não sei, este ouvinte de que cimeira é que está a falar, e não sei se isto tem muito a ver com o tema que nós estamos aqui a discutir. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isto.
Não, na verdade eu peço desculpas ao Neves. Primeiro, em relação ao movimento protetorado da Linda Chocue, eu na realidade confesso que tenho ouvido falar, mas nunca tive, não diria curiosidade, mas nunca tive a oportunidade de estudar com alguma profundidade, sobretudo as reivindicações e as outras reclamações, de modo que eu não tenho como lhe responder, não tenho como emitir uma opinião em relação ao movimento. E em relação à cimeira, também não tenho muito, porque não sei de facto que cimeira que
eu está também
a falar.
Não sei.
Por isso não tenho como lhe ajudar. Peço muito desculpas, bem. Neves, mas não consigo responder, porque não estaria a ser correto, porque não conheço de facto os assuntos de que me pede para opinar.
Muito bem. Olha, Teixeira Cândido, estamos a chegar ao topo da hora, portanto às 18 horas de Luanda. Eu vou ter aqui que fazer uma pequena interrupção, mas vamos continuar. Eu, aliás, também já tenho aqui perguntas que nos vieram pelas redes sociais. E, portanto, depois do topo da hora eu vou dar também notícias e depois continuamos. Mas eu quero recordar aos ouvintes que a partir das 18 estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700 e continuamos na internet www.voaportugues.com. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita, para aqueles ouvintes que nos sintonizam agora, e eu sei que há alguns que só nos sintonizam na onda média, eu vou recordar aqui que o nosso convidado de hoje é Teixeira Cândido. Ele é o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas. Ele foi eleito para esta posição em outubro, portanto, vá lá, é um caloiro, um novato nesta posição. E estamos aqui a falar, portanto, dos problemas da informação em Angola. Temos estado a falar muito sobre os problemas económicos. Talvez possamos alargar agora um pouco mais a conversa. De qualquer maneira, antes de continuarmos a conversa, eu vou dar aqui um pequeno noticiário. O presidente José Eduardo dos Santos reconheceu hoje que o país enfrenta muitas dificuldades e que o ano de 2016 terá de ser enfrentado com criatividade. Em mensagem de boas festas, divulgada hoje, Eduardo dos Santos defendeu o aperfeiçoamento dos reforços morais e ele pediu legislação para as redes sociais. O presidente angolano disse que as redes sociais não devem ser utilizadas para violar o direito das pessoas, expor a vida íntima de quem quer que seja, caluniar, humilhar e veicular conteúdos degradantes e moralmente ofensivos. O país deve dispor o mais depressa possível, disse ele, de legislação adequada para orientar a sociedade e instituições e reprovar e prevenir o surgimento deste tipo de práticas que são inaceitáveis, disse o presidente. O julgamento dos 17 ativistas acusados de crimes de rebelião e de atos preparatórios de golpe de Estado será retomada a 11 de janeiro, com as audiências a decorrerem até 14 do mesmo mês. Entretanto, os 15 ativistas detidos desde 20 de junho em diversas prisões de Luanda começaram a prisão domiciliária decretada pelo juiz Januário Domingos José. Para garantir a prisão domiciliária, a Polícia Nacional e a Direção-Geral dos Serviços Penitenciários destacaram mais de 150 efetivos. No Ruanda, os eleitores estão hoje a votar num referendo para mudar a Constituição, de modo a permitir que o presidente Kagame concorra a eleições presidenciais para um terceiro mandato. Diversas potências mundiais estão reunidas em Nova Iorque para conversações sobre uma transição política na Síria. O Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução que visa cortar o financiamento ao chamado Estado Islâmico. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Ash Carter, escalou hoje o Afeganistão numa visita não anunciada. Vai encontrar-se com comandantes militares e tropas americanas. E a falecida Madre Teresa de Calcutá, que dedicou a sua vida a ajudar os pobres, vai ser canonizada pela Igreja Católica em setembro de 2016, anunciou o Vaticano. Este é o Angola Fala Só. Vamos ter aqui, portanto, continuamos a ter aqui o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas, Teixeira Cândido. Olha, já agora eu vou-te aproveitar, sei que isto é assim um pouco de, vá lá, um pouco de balde de água fria, mas esta proposta do presidente Eduardo dos Santos para que sejam adotadas leis para, não diria controlar, para, vá lá, impedir que as redes sociais sejam usadas para violar o direito das pessoas. Qual é a tua opinião sobre isso?
Bom, esperamos que o legislador tenha atenção, portanto, à abrangência da liberdade de expressão, não é? E que não seja tão restritivo na sua perspectiva, porque entendemos que todas as redes sociais em qualquer parte do mundo vão, de certo modo, fazendo aquilo que nós chamamos de contrabalanço, ou se quisermos.
Exatamente.
Tem havido hoje, em quase toda a parte do mundo, uma perspectiva de watchdog and a watch, ou seja, a mídia, que é supostamente observadora, que é supostamente o guardião, por exemplo, dos valores, das questões da coisa pública, da gestão da coisa pública, portanto, já não tem estado a responder na mesma dimensão que a sociedade espera, e por conta disso as redes sociais têm sido hoje quase que uma fiscalizadora, por exemplo, da atuação quer da mídia, quer da gestão pública, e portanto têm sido uma alternativa e têm sido uma ferramenta, portanto, que contribui, que ajuda a denunciar casos, e lembramos, por exemplo, que vários casos que foram depois levados a julgamento ou foram levados a juízes foram denunciados em primeira instância pelas redes sociais. Portanto, esperamos que os legisladores que vão ter a tarefa de dar forma à lei, dar a forma a esta futura lei, portanto, tenham a perspectiva e a alargada possível da liberdade de expressão. Ok, liberdade de expressão. Portanto, nós entendemos que, a nossa opinião é que não vale a pena termos vários códigos penais distribuídos em várias legislações avulsa. Eu acho que o Código Penal é abrangente para todas as situações, quer dizer,
exatamente,
compete é definir se esta situação, é criminal, quer nas redes sociais, como é criminal nas outras, nos outros meios de comunicação social, por exemplo.
Muito bem, exatamente.
Hoje, a perspectiva do sindicato é que, por exemplo, não se criminalize, por exemplo, matérias de delitos da imprensa, por exemplo. É fundamental que acompanhemos a perspectiva. Por exemplo, nos Estados Unidos não há delitos da imprensa. Os delitos da imprensa não são criminalizados, por exemplo, são civilmente responsabilizados. Entendemos que a perspectiva civilística é a melhor possível, porque inibe menos a sociedade, assim como a própria imprensa.
Muito bem. Obrigado, Teixeira Cândido, por tu nos teres dado essa opinião sobre esta proposta do presidente Eduardo dos Santos hoje no seu discurso de fim do ano, creio eu. Vamos para o Coanza Norte, para o ouvinte João José Nguinda. Senhor João José Nguinda, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Olha, senhor João José Nguinda, eu tenho-lhe a dizer que eu também sou João José, portanto tenho aqui um Patrício. Olha, faça favor, senhor Nguinda.
É o seguinte, eu falo para o Coanza Norte, no tempo de Camamidon, e sobre direito, conforme me diz, essa nova lei, ou então, não sei se é mesmo lei, onde é um mandato, ou que é, conforme diz. É o seguinte, eu estou aqui, uma injustiça esse ano, exemplo concreto, numa escola nova de Camam, do município de Camam, no Alto Fina, por quatro jovens reprovarem por causa de meterem a camisola da Casa Sé no horário normal. Depois das provas finais foram fazer a campanha da escola, conforme em Angola é feito, ou então nas escolas. Puseram a camisola, o diretor chamou, tirou-lhe os nomes e miúdos foram reprovados automaticamente, porque na escola não se faz política. Só que havia um professor que estava com uma camisola com M. Agora não sei se é liberdade, se é liberdade de expressão ou como é que é, se deve, ou só ter essa dúvida que até agora está me machucar, porque até que eu fui falar com um dos miúdos que reprovou e as notas dele estavam tão bem e me deixou dúvida e até agora eu não consigo entender se por que isso está a existir no Coanza Norte. E tem aquela aí, quando você não é do partido no poder, você não faz nada, não consegue fazer nada, não consegue manusear, não consegue fazer nada. Mesmo querendo ter uma empresa ou quer, ou quiser subsair, tentam te fechar sempre. Agora não sei se o que é que está se passando na realidade, ou o que é que está ouvindo, que já estou cansado com essa burocracia que está a existir. Não sei o que é que está a se passar mais, meu irmão.
Muito obrigado, senhor João José Nguinda, no Coanza Norte. Teixeira Cândido, isto é um pouco fora do nosso âmbito. Não sei se queres comentar.
Sim. Não, seguramente é fora do nosso âmbito. Não é daquilo que é a matéria que eu basicamente domino, ou pelo menos procuro entender. Mas é muito complicado. Para situações que eu não conheço e por conta disso eu vou pedir desculpas ao João José, que não lhe posso ajudar muito, mas eu acho que a única recomendação talvez que possa ser útil para o João é entendemos que temos de reclamar, se acharmos que há justiça, se acharmos que as autoridades agiram à margem da lei, agiram de que temos de exigir os pais dos meninos que foram reprovados, como diz, por exemplo, se é de facto que aconteceu essa situação. Eu acho que os pais lhes compete ir à escola, ter a satisfação aos filhos, olhar, fiscalizar as notas e reclamar. Eu acho que é um direito que lhes compete e temos de exigir. Esse é um Estado de Direito e no Estado de Direito eu acho que os cidadãos têm dever, mas também têm direito. E eu acho que é isso que compete e talvez seja a única resposta nesta altura plausível para poder dar ao João.
Muito bem. Olha, Teixeira Cândido, eu agora tenho aqui uma pergunta que nos vem das redes sociais. Que é um ouvinte que diz que, portanto, aquilo que, aliás, já fizeste referência, que é a partidarização dos órgãos de comunicação social, e ele pergunta como é que tu vês o facto desta, como é que isto pode afetar as eleições, a partidarização dos órgãos de comunicação social, e se isto é uma preocupação vossa?
Sim, sinceramente tem sido uma preocupação, porque mesmo já no mandato anterior, no qual era secretário-geral adjunto, nós tivemos a preocupação de fazer a formação por quase todas as províncias, não é? Fomos agrupando jornalistas vindos das mais variadas províncias, em várias províncias locais. Lembro que fizemos no Guiné, fizemos no Amo, fizemos no Pão do Sul, fizemos em Luanda, fizemos em Malás, dando a perspectiva da responsabilização, porque o jornalista é um simples intermediário, o jornalista não é ator, o jornalista não deve tomar partido, o jornalista tem de se obrigar a isso. Porque e há exemplos negativos daquilo que tem sido a atuação da imprensa. Estou aqui a me lembrar, por exemplo, do genocídio do Ruanda, em que a imprensa foi culpabilizada de ter participado, de ter sido incitada, de ter incitado, por exemplo, a violência. E não pode ser assim, quer dizer. E é essa noção que nós temos de ter, quer dizer, o nosso papel é de intermediário. O intermediário pressupõe árbitro, um juiz, e o juiz tem de agir com base na equidade, com base nos valores de equilíbrio. E não podemos tomar partido como se estivéssemos numa situação de partido único, ou, por exemplo, estivéssemos numa situação em que existe apenas um ator. Não, não existe um ator. Em democracia existem vários atores. E esses atores têm de ter todo o espaço para poderem interagir. Quer dizer, não nos compete a nós dizer se quer dizer, não é obrigação de jornalista privilegiar um ou se excluir o outro, não é? Uhum. Eu acho que é uma preocupação do sindicato, e o sindicato tem estado, de facto, a abordar essa questão da deontologia profissional, pedindo aos jornalistas, naquelas situações em que não podem eventualmente exercer o jornalismo como devem ser, invoquem a cláusula de consciência, né, a objeção de consciência, porque a lei de imprensa prevê esta cláusula. Quando o jornalista entender que não se revê naqueles valores, quando entender que esses valores ferem eventualmente a deontologia profissional ou ferem aquilo que são os valores jornalísticos, portanto, compete aos jornalistas poderem abandonar e decididamente dizer: olha, eu não me revejo nisso, não posso, sim, de facto, fazer isso, porque é contra a minha consciência e, portanto, não posso fazer.
Muito bem. Olha, agora vamos para o Kwanza Sul, para o ouvinte Miranda Cambundo. Senhor Cambundo, está-me a ouvir?
Estou ouvindo, sim, senhor.
Muito bem, muito
boa noite.
Está a chegar muito bem, senhor Cambundo. Bom, boa linha. Sim, olha, faça favor, você está no Kwanza Sul, não é?
Eu estou no Kwanza Sul, no município da Kibala, sim, senhora.
Sim, senhora, faça favor.
Sim, sim, de fato, a liberdade, está-se a falar sobre a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa em Angola tem sido um caso sério mesmo. De facto, por exemplo, aqui em Angola, a Rádio Despertar e a Rádio Igreja não pode se expandir a nível nacional. Por mais que a Igreja Católica está a lutar para que a Rádio Igreja se expande, mas até agora não consegue. Por exemplo, na América, quando se aprova uma lei, às vezes quando o presidente dita uma lei, onde os democratas e os republicanos têm trocado impressões, mas aqui em Angola, quem fala contra uma lei, isto é considerado como um crime, porque a Rádio Nacional de Angola está a ser acompanhada por os elementos do CIFO. Eu, por exemplo, eu estou de acordo com aquele jovem que falou que alguns jovens que meteram a camisola de casa ceia foram reprovados. Isso até aqui em Angola, de fato, isso existe. É o mesmo que estou falando aqui. Eu fiz concurso na educação em 2006. Eu aprovei, mas mesmo assim não fui admitido. Até agora não tenho emprego. Infelizmente estou aqui. Mas eu não estou ligado a nenhum partido. Só o facto de não ter cartão do partido no poder. Isto é mais ou menos isso que eu...
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Miranda Cambundo, e lamento a sua situação. Teixeira Cândido, há aqui uma pergunta, que esta pergunta é interessante deste ouvinte, sobre a Rádio Eclésia e a Rádio Despertar. Nós sabemos, portanto, que esta luta para expandir. Tens alguma informação sobre isto que talvez possas dar aqui ao nosso ouvinte sobre esta situação?
Bom, nada de novo, na realidade. Temos uma lei que continua a ser... Temos uma lei de radiodifusão que continua a aguardar a aprovação, mas tudo quanto eu sei, porque acompanhei a elaboração, a discussão, a fase de discussão pública desta lei, e não prevê, de facto, a expansão das rádios FM. Quer dizer,
Infelizmente, as redes FM vão continuar a emitir naquele espaço em que estiverem confinados ou assediados, o que, na nossa opinião, não faz sentido hoje. No mundo em que existem as redes sociais, no mundo em que as emissões das rádios quase que são ouvidas por meio do telefone, porque cada um, basta alguém ter internet, basta alguém ter telefone, internet no telefone, né? Logo, qualquer emissão que quiser, portanto, não faz sentido esta barreira legal. Eu acho que o sindicato defende que a barreira devia ser técnica, ou seja, competiria a quem quisesse, por exemplo, expandir a rádio, não é ter condições técnicas para poder instalar, por exemplo, um emissor ou repetidores em todas as províncias, por exemplo, se quiser ou ser ouvido, por exemplo, a cadeia nacional, ou eventualmente só em 7 ou 8 províncias, quer dizer, seria a barreira técnica e não uma barreira legal, como tem havido, quer dizer, não faz sentido hoje. Não faz sentido. Portanto, no mundo globalizado, no mundo da internet, portanto, eu acho que é uma barreira que não tem uma grande utilidade.
Muito bem. Então agora vamos para o ouvinte Paulo Lénio, em Malanje. Senhor Lénio, é assim que se diz o seu nome, não é? Lénio.
Sim, sim. Faça... Sim, na verdade, meu nome é Lénio, Paulo Lénio, sim, senhora.
Sim, senhora. Faça... E está em Malanje, não é?
Sim, sim. Estou aqui em Malanje, na província de Malanje, onde eu estou.
Muito bem. Faça favor. Tem uma pergunta?
Sim, tenho dois que estão mais ou menos a 03, segundo a ditadura de Angola. Aquilo que estamos a dizer de jornalismo, o sindicato de jornalistas. Eu posso dizer o seguinte, aquilo que meu irmão acabou de dizer agora, de tudo em Angola não funciona bem. Nós aqui em Angola não temos democracia, trabalha-se com CIA, pessoas não trabalham à vontade, trabalham obrigatoriamente, e salário mal pago, ninguém fala, não sei o que, aquilo, trabalham tímido. E tem no segundo a questão, mais ou menos, que eu posso dizer. Às vezes, tem uma das empresas, mais ou menos, ou alguém trabalha na sua conta e deposita a conta estrangeira, a moeda estrangeira, que é o dólar. Por exemplo, eu tenho uma conta no banco de dólar, BFA, e no fim, segundo a política do governo, diz o presidente ou a ordem do presidente do governo americano, cancelou o dólar, a circulação de dólar cá em Angola, segundo o terrorismo. Mas se vermos, temos estrangeiro, estão a tirar o dinheiro no banco. Mas eu, como cidadão angolano, não consigo tirar o dinheiro. Quero me dar câmbio do banco. Quero me dar câmbio do banco obrigatoriamente, 13 mil ou 14 mil, que não consigo tirar meu dinheiro para te trocar fora. Isso existe aonde? Isso é democracia. Será que você está na América, também, o povo americano vive dessa forma? Ou de outros países vivem dessa forma? Depois, é mês difícil, mês de dezembro, eu não consigo passar bem as festas com a minha família. Essa é a minha pergunta.
Pronto, muito obrigado. Era o ouvinte Paulo Lénio em Malanje sobre esta questão dos dólares. Teixeira Cândido, creio que isto está para além.
Eu acho que essa pergunta é mais para Santa Rita, não é? Porque eu pergunto se na América
na América posso. Bem, eu aqui posso ir ao banco e tirar o dinheiro que quiser, desde que o tenha lá, não é? Mas o problema é tê-lo lá, não é?
Bem, mais para Santa Rita, porque para mim não.
Pronto, então olha, então vamos assim.
Uma opinião, vamos respeitar uma perspectiva do ouvinte.
Exatamente. Olha, eu tenho aqui outra questão gira de um ouvinte da rede social, mas antes disso, quero ir aqui para o ouvinte Feliciano Bombita, no Uambo. Senhor Bombita, está-me a ouvir?
Estou a escutar.
Senhor Bombita já esteve aqui no programa, não é verdade?
Eu tenho estado no programa, mas sim, de fevereiro.
Exato. Faça favor. Eu lembro-me do seu nome. Eu lembro-me do seu nome. Não sei se tem uma pergunta para o nosso convidado.
Sim, tenho uma e depois tenho uma questão também a colocar a jornalista Santa Rita.
Sim.
Sim, então boa noite e boa tarde, jornalista Santa Rita.
Ok, obrigado.
A minha questão é do jornalismo em Angola, e em particular, o que a gente vê em Angola, os jornalistas das rádios privadas, né, anunciam a verdade que se passa. E os jornalistas que têm trabalho para as redes nacionais, estes não anunciam aquilo que o povo precisa. Nós sabemos que o jornalista é um profeta, deve anunciar e denunciar tudo que o país vê como bem e como mal. E, sendo jornalista, eu digo que só obedece ao chefe e não aquilo que o povo precisa. Então, como ali o nosso convidado é representante do sindicato, o sindicato é o elemento que defende o direito dos jornalistas e também tem uma missão de formar tudo o que é preciso para o país. E agora, queria essa pergunta que eu faço ao seu convidado. Pela situação que o país tem e com esse jornalismo em Angola não se faz sentir, qual é a posição do sindicato dos jornalistas? E para o jornalista Santa Rita é a questão que coloco. Nós, como somos ouvintes da rádio da Luz da América, ainda bem só esperamos que a vossa ligação. Às vezes pode aparecer uma situação emergente, né? Para uma pessoa como nós, muitas vezes aqui em Angola a nossa política que nós seguimos não é aquela adequada. Se houvesse também nos dar algum número assim de emergência ao particular, seria bem. Só essas as minhas preocupações.
Olha, eu vou começar, Sr. Bombito, eu vou começar por lhe dizer o seguinte. Eu não sei que tipo de telefone você usa, mas de qualquer maneira eu vou-lhe dar o número do WhatsApp. O WhatsApp é uma aplicação num telefone e, portanto, você se falar, não sei se conhece, mas se não conhecesse, falar com alguém que tenha esse tipo de telefone, que tenha essa aplicação, você pode nos mandar mensagens, se quiser. E o número é 1908...
Espera, ainda faz o número 1?
Sim, 908...
908
652
652
52 45
45
84
84.
Portanto, isso é no WhatsApp. Você pode mandar mensagens e pode mandar também uma mensagem telefónica se quiser, mas tem que saber o que é o WhatsApp. Portanto, eu pergunto. Eu peço-lhe que você, se não tiver isso, que peça a alguém que consiga. Bem, mas Teixeira Cândido, não sei se quer responder ao que este ouvinte tinha a dizer.
Sim, na verdade ele perguntava qual era a posição do sindicato de jornalistas sobre o tipo ou qualidade de jornalismo que se faz em Angola. Não é? Acho que era essa perspectiva que ele queria colocar,
sim.
Não sei.
Sim, sim. Eu acho que sim.
Pronto, na verdade, como dissemos, nós não nos conformamos com a qualidade de jornalismo que nós fazemos e temos de ser primeiro os nossos críticos de nós mesmos e eu acho que a opinião é unânime, embora alguns colegas possam não manifestar publicamente a opinião, mas a opinião é unânime e nós temos estado a fazer este trabalho de ouvir, de ver os colegas e entendemos que a opinião é unânime na perspectiva de que o jornalismo não nos agrada, o que fazemos não nos agrada. Por um lado, por outro lado, entendemos que é necessário ter órgãos de comunicação social forte, quer dizer, qualquer Estado que se preze tem estado a se dizer que a democracia não se constrói apenas com justiça e com bom executivo, constrói-se também com a boa mídia, não é? Porque a mídia tem sido, de facto, um parceiro social dos Estados, não é? Na construção dos Estados ou da nação, se quisermos. E essa é a nossa necessidade, e é isso que nós andamos a pregoar, que é necessário termos mídia forte. A mídia forte é uma mídia que aborda as questões tal como elas devem ser abordadas, e não tal como as pessoas ou os interessados, tal como os interesses querem que nós abordemos as questões. Não? As questões devem ser abordadas tal como elas devem ser.
Muito bem.
Portanto, esse é o jornalismo.
Muito bem. Olha, temos aqui ainda um ouvinte. Caiu. Ah, tínhamos aqui o Pedro Rosa no Zaire. Ele caiu. De qualquer maneira, eu vou-lhe fazer aqui uma pergunta interessante, que é o contrário. Vem de um ouvinte numa rede social. Teixeira Cândido, este ouvinte diz que os angolanos não querem ouvir só falar de assassinatos no país e de perseguições ou prisões arbitrárias e roubos do erário público. Ora bem, o que é que você tem a dizer sobre isso? Não sei, portanto, este ouvinte parece que está cansado de ouvir sobre essas questões.
Faz sentido, quer dizer, faz sentido. Como digo, M tem tanta legitimidade de ouvir outra coisa como os outros ouvintes acabaram por dizer que precisavam de ouvir mais verdade, mais situações realísticas na rádio. Quer dizer, é necessário que tratemos as questões de maneira transversal e não selecionarmos apenas aquelas que nos interessam, como dizia. Não podemos ser jornalistas apenas para os interesses. Temos de ser jornalistas, de facto, e ser jornalista, de facto, pressupõe dizer narrar tudo e tudo aquilo que for de interesse público, não é? A notícia é tudo aquilo que for de interesse público, pode não ter a conotação negativa, porque às vezes temos a tendência de achar que a notícia só é de interesse público quando tem a conotação negativa. Não necessariamente, há notícias que não têm conotação negativa, mas devem ter notícias, portanto.
Exatamente.
É pela razão de levantar essa questão. A mídia é obrigada a dar toda a perspectiva, não é? Pelo menos aquela perspectiva que a sociedade espera que a mídia dê.
Olha, Teixeira Cândido, nós estamos a chegar ao fim do programa. Eu vou reservar estes últimos dois minutos a uma pergunta minha, que é a questão das diferenças, se é que existem, e compete a ti dizer se existem ou não. A nível de qualidade dos jornalistas ou do jornalismo entre os que estão na capital, em Luanda, e os que estão no interior. Eu sei por experiência própria que há bons jornalistas em algumas cidades fora de Luanda, mas qual é a tua opinião sobre isso?
Na realidade, temos de convir que os que estão em Luanda são privilegiados porque têm mais formação, têm mais universidades, por exemplo, já têm universidades nas quais podem encontrar cursos de comunicação, por exemplo, têm muito mais privilégio, têm muito mais informação, podem exercitar muito mais, podem concorrer entre outros, têm mais jornalistas experimentados. Nas outras cidades, com exceção de 3, 4 cidades onde se encontram, de facto, jornalistas de muita referência, outros estão numa fase emergente, não é? São pessoas que não têm a profissão, não têm o jornalismo como a primeira das profissões, quer dizer, às vezes têm uma atividade que é a principal, depois têm o jornalismo como óbvio, têm o jornalismo como uma profissão alternativa ou como alternativa, para eventualmente ter mais mais rendimento. Quer dizer, na realidade, a qualidade dos jornalistas, acho que os que estão em Luanda têm muito mais formação. No entanto, nas outras cidades temos muitos bons jornalistas que chegam para Luanda e não devem rigorosamente a ninguém. Quer dizer, estou aqui a dar exemplo, a província de Lubango, por exemplo, tem muitos, muitos, muitos bons jornalistas. Benguela tem muitos bons jornalistas, Camina tem muitos bons jornalistas. As próprias Lundas têm dado muitos bons jornalistas. Estou aqui a me lembrar agora do meu amigo João Pinto, que era correspondente da Lunda Sul e que veio para cá, e muitos outros colegas. Sim. Que existem nas Lundas. Portanto, é um pouco relativo. Me parece que é uma questão de oportunidade, não é? Okay. Me parece que é uma questão de oportunidade.
Teixeira.
Portanto, é fundamentalmente isso que eu
acho. Exatamente, há mais oportunidades, talvez, na capital. Teixeira Cândido, agora eu vou-te pedir só uma resposta muito, 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 muito breve, que é otimista, pessimista, quanto ao futuro do jornalismo em Angola?
Eu queria ter razões para estar muito otimista. Mas não tenho essas razões. Por agora não tenho. Talvez mude dentro de 6 meses, 7 meses, 8 meses.
Esperemos
mas
que sim.
Por agora não tenho razões otimistas que me façam com que o jornalismo, quer em termos financeiro, quer em termos de qualidade melhor, tal como nós desejamos. Não tenho essa percepção.
Pronto, muito obrigado, Teixeira Cândido. Olha, eu quero-te agradecer imenso teres participado aqui neste Angola Fala Só, nesta sexta-feira. Eu vou aproveitar não só para te agradecer por teres estado aqui ao longo desta hora.
Sim.
E vou também desejar-te boas festas, boas entradas, e esperemos que tenhas razão para estar otimista, para ti e para todos os colegas que trabalham em Angola. Um obrigado muito grande e um abraço.
Muito obrigado à Voz da América por esta oportunidade que nos concede. Estaremos sempre à disposição da Voz da América para participar aquilo que é a nossa opinião, porque entendemos que assim talvez possamos evoluir e possamos expressar aquilo que é a nossa opinião e, com base nessa opinião, podermos resolver aqueles problemas que nos afligem.
Muito obrigado. Era Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas. Foi o nosso convidado hoje no Angola Fala Só. Amigos ouvintes, não se esqueçam, sempre que quiserem participar, têm sempre que mandar o seu número. Não basta mandar uma vez. Eu vou-me despedir, vou deixar aqui o Eduardo Ferro para continuar com a nossa programação normal. Este foi o Angola Fala Só. Ao microfone esteve convosco João Santa Rita. Até à próxima.